Sintoniza a Voz da América a transmitir em português a partir dos seus estúdios em Washington, D.C.
Olá, ouvintes. Este é o Angola Fala Só, da Voz da América. Ao microfone convosco vão estar hoje eu, João Santa Rita, e aqui ao meu lado a Mayra de La Salette. Vamos estar no ar durante uma hora, das 17h30 às 18h. Estamos em onda curta, nos 13.630 e 17.655, e depois das 18 às 18h30 estamos também em onda média, 1.530. Continuamos em onda curta, 13.630 e 17.655. Estamos na internet, voaportugues.com, no Facebook, voaportugues, e é aí que a Mayra já está a ver o que é que se passa, e vamos também estar no WhatsApp. Mas no WhatsApp, os ouvintes que quiserem contactar pelo WhatsApp, têm que mandar mensagem por escrito. Não vale telefonar, não podemos atender aqui no estúdio, porque senão era a confusão geral. De qualquer maneira, portanto, o nosso número no WhatsApp, para aqueles que quiserem mandar uma mensagem, é 1908-652-4584. Hoje vamos ter connosco, como convidado, o Dr. Zola Ferreira Bambi. Ele é advogado, é presidente do Observatório de Coesão Social e Justiça, e é organizador de uma marcha de sábado em Luanda contra a banalização da violência. Portanto, uma oportunidade para discutirmos a violência na sociedade angolana, particularmente tendo em conta aquela execução sumária de um alegado meliante por um elemento dos serviços de investigação criminal. Portanto, hoje o nosso convidado, Zola Ferreira Bamba. Antes disso, vamos ver as notícias a esta hora. E vamos começar precisamente em Angola. A juíza Josina Ferreira Falcão, do Tribunal Provincial de Luanda, vai preferir no dia 6 de julho a sentença do julgamamento dos jornalistas Rafael Marques e Mariano Braz, acusados de injúria e ultraje ao órgão de soberania pelo ex-procurador-geral da República. A decisão foi anunciada hoje pela própria juíza, depois das alegações finais apresentadas pela acusação e pela defesa no tribunal.
Aqui nos Estados Unidos, o presidente Donald Trump disse que vai aplicar 25% de impostos alfandegários em importações chinesas de tecnologia no valor de 50 mil milhões de dólares. Trump disse que essas tarifas são necessárias para impedir a transferência injusta de tecnologia americana para a China.
O presidente Donald Trump disse ser possível um encontro com o seu homólogo russo Vladimir Putin este verão. O presidente americano voltou a afirmar que a Rússia deveria ser readmitida no G7, afirmando ser muito melhor ter relações com a Rússia.
O antigo chefe da campanha presidencial de Donald Trump, Paul Manafort, foi hoje preso depois de um juiz cancelar a sua fiança. Manafort foi agora acusado de tentar interferir com testemunhas no seu caso, em que é acusado de lavagem de dinheiro e fuga ao fisco. Terá agora que esperar na prisão pelo seu julgamento em setembro.
Um dirigente dos Talibã do Paquistão foi morto num ataque por um avião não tripulado americano numa província da parte leste do Afeganistão. Uma fonte oficial americana disse que o ataque teve como alvo Mullah Fazlullah, dirigente do Tehrik-e-Talibã do Paquistão. 5 outros comandantes militares foram mortos.
Pela primeira vez em quase 18 anos, um cessar-fogo entrou hoje em vigor no Afeganistão. Os rebeldes prometeram não levar a cabo operações durante os 3 dias de celebração do Eid al-Fitr.
Angola, fala só.
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 Olá, ouvintes. Este é o Angola Fala Só, da Voz da América. Hoje, como já dissemos, vamos ter aqui o Dr. Zola Ferreira Bambi, advogado, presidente do Observatório de Coesão Social e Justiça. Ele, portanto, é o organizador da marcha de sábado em Luanda contra a banalização da violência. Portanto, uma oportunidade para discutirmos o crime, a violência em Angola. Doutor Zola, está-me a ouvir?
Sim, efetivamente, estou a ouvir.
Muito bem, muito bem, doutor. Olha, eu vou começar por lhe perguntar, porquê esta manifestação amanhã? Qual é o seu objetivo? E já agora pergunto também, houve alguma reação das autoridades ao anúncio que vocês vão organizar esta manifestação amanhã? Eles deram permissão a isso?
Naturalmente. Começaria primeiro explicando que não se trata e uma manifestação propriamente dita, já que temos uma apreciação das coisas aqui em Angola com certa sensibilidade.
Uhum.
Trata-se de uma marcha pacífica e silenciosa contra a violência e a banalização da criminalidade.
Uhum.
Esta marcha, sim, teve anuência do governo provincial de Luanda,
uhum,
com o ofício número 2873, uhum, em que o gabinete do governador informou-nos não haver qualquer inconveniência para a realização da marcha.
Uhum. Muito bem.
E nesse sentido, que a marcha mantém-se para o dia da manhã, sábado 16, pelas 13 horas, na marginal de Luanda.
Muito bem. Tá, espera.
Por outro lado, também...
Por outro lado,
gostaria também, sim, ver que, de acordo com o que está na lei, a autoridade de Luanda não só deu a sua anuência pela marcha, como também providenciou o que fosse necessário para a melhor realização desta marcha.
Uhum.
Assim sendo, contaremos com a presença de autoridades civis, militares, para garantir o bom exercício desse direito.
Uhum. Muito bem.
E gostaria também de ressaltar que o objetivo desta marcha consiste em alertar, apelar, despertar e consciencializar a sociedade sobre a existência real de um fenômeno preocupante e crescente da violência, da banalização da criminalidade em Angola e especificamente aqui em Luanda.
Você fala da banalização. De que modo é que você vê essa banalização? Quer dizer que as pessoas já não ligam à violência, é? Ninguém toma atenção a isso?
São os contornos preocupantes, alarmantes, e que já não conseguimos entender os limites daquilo em que a lei pune ou não. A questão da impunidade como tal. E, em si, o exercício do direito está tornando-se tão difícil em Angola, e certas pessoas gozam de toda imunidade, impunidade e facilidade para poder fazer e desfazer, enquanto outros praticamente sofrem para que o exercício do seu direito seja respeitado. É o caso específico que temos as prisões somente, como se diz na gíria, com ladrões de galinha. Enquanto que certas pessoas que deveriam ser responsabilizadas por crimes que afetam realmente, que são consequências da situação que se está a viver, não temem e muito menos esperam responder algum dia na barra dos tribunais, ou então não esperam responder perante a justiça angolana.
Uhum.
Temos esse critério, é o conceito, é o sentimento de muitos, de que violar a lei está se tornar algo normal, vulgar, e que já não se sente o peso das normas.
Uhum.
E não haveria outra palavra como dizermos que é a banalização da violência. É como se está vendo cada dia, como se houvesse uma multiplicação e até a indução da apologia de crime, porque muita gente aqui são aplaudidos por terem enviado o erário público, muitos por terem recebido solicitamento, muitos que são aplaudidos por estarem livres na resposta da justiça, mas no contexto dos mais desfavorecidos, essa situação não acontece.
Uhum.
E assim, nos bairros periféricos, nas pequenas comunas, a violência também foi avançando no ponto em que até a justiça por mão própria começa a ser uma forma de resposta. Os excessos das forças de ordem, assim como dos órgãos de investigação criminal, também continuam, vai tornando-se o pão de cada dia. Temos visto também a questão dos desaparecimentos, das torturas, assim como das prisões arbitrárias e ilegais, como acontecimentos que se transformam no que a sociedade vai considerando como um acontecimento normal. E não tinha outro conceito, como como a banalização da criminalidade.
Muito bem, olha, doutor, eu já tenho aqui alguns ouvintes em linha, talvez possamos mais tarde nós continuarmos um pouco o nosso diálogo. Eu vou começar com um ouvinte na Willa, é o ouvinte Vítor Tomás. Senhor Tomás, está-me a ouvir?
Sim, sim, sim.
Faça favor, Senhor Tomás, não sei se tem uma pergunta ou um comentário, ou se quer falar um pouco sobre a situação de violência aí no... Você está na Willa, não é?
Sim, sim, sim.
Faça favor, então.
Ok. Muito boa tarde, Sr. João Santa Vista.
Boa tarde. Obrigado.
Muito boa noite, Sr. Advogado.
Obrigado.
Ok. E falando da violência, eu acho que a violência, quem está a provocar é o mesmo governo. Porque através do sofrimento, as pessoas não têm nada, então as pessoas estão a optar pela criminalidade. Mas agora, uma vez que o filho do presidente da República, o ex-presidente, José Eduardo dos Santos, o senhor Filomeno dos Santos, então, rouba o dinheiro no país, envia fora, não vai preso, não é julgado, e quem rouba botija de gás vai para a cadeia, como é que o senhor advogado considera esta coisa ali? Era a minha pergunta.
Muito bem. Era o senhor Vítor Tomás, na Willa. Doutor Zola, isto é um problema que você abordou ligeiramente, a questão dos ladrões de galinha que vão para a prisão e os outros não, mas não sei se quer comentar o que este ouvinte diz, que há muitos dirigentes que roubaram, segundo se diz, não é? E que não são presos. Não sei se quer falar um pouco sobre isso.
Sim, fez parte da minha introdução, mas poderia muito bem esclarecer o nosso ouvinte, porque o contexto da violação de uma lei, de uma norma positiva, uma norma penal, é extensivo a todos. Todos somos iguais perante a lei. E nesse contexto, é uma questão de fazer uma introspeção, uma análise interna entre todos nós e consciencializar-nos de forma que a lei pune a todo aquele que comete. É certo que só é aplicada a lei para os mais fracos ou para os mais desfavorecidos. Agora, a questão dos dirigentes é uma preocupação de todos, porque já existe uma discriminação. E havendo discriminação, já a lei não tem objeto de ser, porque deve ser aplicado para todos. Se for aplicado só para uns, já estamos numa contradição gravíssima e estamos a violá-los os pilares do Estado de Direito Democrático. A preocupação é pertinente e acreditamos que o país não pode avançar nesta linha e é necessário responsabilizar todos aqueles que cometeram, porque a questão do homicídio em Angola, hoje em dia nos preocupamos mais quando escutamos que houve morte num bairro cometido por um jovem ou por aquele cidadão. Mas esquecemos que aqueles que desviam certas quantidades de dinheiros destinados a comprar medicamentos que provocam morte de uma certa quantidade de pessoas, ou então que impede o desenvolvimento das crianças na maternidade ou o ingresso ao ensino, cometem o mesmo crime. E nesse a responsabilidade é social e é de todos. Só todos devemos nos unir e fazer face a essa injustiça, que não deixa de ser violência, porque a miséria e a pobreza é violência, mas a violência que estamos a ver em Angola está a ser provocada, porque poderia ser evitada, porque os recursos sempre existiram, meios sempre houve, só que neste momento estamos sujeitos a normas injustas, estamos a ser governados por pessoas sem vontade de realizar o sonho dos angolanos. E estamos a ser emergidos de sonhos e de promessas. E o que necessitamos é o bem-estar. E é nesse sentido que, resumidamente, queria ouvir aí que a questão, sim, dos dirigentes já não é um fim. Esperamos é que com essas reformas judiciais que está a fazer, a melhor via para responsabilizar todos aqueles que, de certa maneira, devem responder à justiça angolana.
Muito bem. Doutor, eu vou-lhe só perguntar uma opinião. Portanto, mudou o governo, não é verdade? Temos agora um governo sob a presidência de João Lourenço. Pelo menos, vá lá, pelas palavras, o presidente João Lourenço diz que um dos seus principais objetivos é o combate à corrupção, o combate à ilegalidade. E eu vou-lhe perguntar a sua opinião pessoal. Você já tem uma opinião sobre esta questão, sobre o novo governo? O que é que acha?
Sobre o novo governo, podemos dizer que todos nós, a princípio, apoiamos e, durante os primeiros 100 dias, demos o estado de graça para observarmos e facilitarmos que se empreendam mecanismos reais de transformação de uma sociedade mais justa. Mas, neste momento, todas as promessas começam a patinar, a marinar, no sentido em que houve sim exonerações que foram grande expectativa para todos, mas a realização e o efeito dessas mudanças estratégicas não se fazem sentir. E a crise mantém-se no mesmo estado.
Uhum.
Politicamente, as coisas não mudaram, porque de uma forma essencial ou profunda não se faz sentir essas mudanças, e, sobretudo quando o aparelho do Estado, o sistema judicial como tal, a sua independência ainda não se faz sentir, porque é por aí que começaríamos a tomar talvez o controle da responsabilização das pessoas que administram a coisa pública. E, por outra, parece que pouco a pouco vamos voltando naquilo que foi o pesadelo dos anos do anterior governo.
Uhum.
Quer dizer, não há realmente mudanças a considerar que estivessem ou que nos pudessem continuar a fazer pensar que o sonho da troca de executivo, como tal do Presidente da República, vai se realizar facilmente.
Muito bem. Doutor, olha, eu tenho aqui mais ouvintes em linha. Vou para o Namib, bem lá no sul, o ouvinte Alcides Satuama. Senhor Alcides, está-me a ouvir?
Estou a ouvir. Boa noite, Santa Rita. Boa noite a todos os profissionais da Voa. Boa noite ao nosso ilustre convidado. É um prazer muito grande voltar a esta casa que também é nossa.
Muito bem, então obrigado.
Boa noite.
Diga então.
Eu, João Santa Rita, eu não tenho perguntas a fazer, apenas fazer comentários breves.
Faça favor.
E começava a mim por dizer o seguinte. Os angolanos não devem ter ilusões em acreditar em João Lourenço, nem tão pouco neste governo. Penso que construiu-se uma sociedade doente, onde o MPLA arrastou o país a um desastre sem precedentes, porque o aumento de violência, delinquência, como queramos dizer, é fruto de políticas falhadas do governo do MPLA.
Uhum.
Agora, temos todos de refletir o país e dar um caminho diferente a esta nação, onde tenhamos de ter um governo que não seja do MPLA e nem tão pouco da atual oposição.
Uhum.
Quanto ao jovem miliante executado sumariamente, é de todo reprovável, e qualquer ato protagonizado por miliante é de todo condenável. E os órgãos de justiça devem fazer valer o seu papel. Que as cadeias sejam os lugares dos criminosos. Aliás, é só ver a maneira como o país foi dilapidado, os verdadeiros gatunos da nação continuam livres e as leis servem apenas para os ladrões de pão, galinha e farinha. Temos de refletir o país. Nosso país, João Santa Rita, parece mentira. Fala-se tanto da violência, fala-se da banalização de tudo quanto acontece no país. Tudo tem um culpado. É o nosso governo E este, sim, deve ser responsabilizado também sumariamente.
Muito bem.
Eu não acredito nestes governantes e devemos fazer um novo país com novos atores políticos.
Muito obrigado.
Já Angola, neste momento, já precisa da ajuda do PAM, porque há tanta gente a morrer de fome, há tanta gente com problemas de miséria. Então não será com essas políticas medíocres e falhadas do MPLA.
Pronto, obrigado. Senhor Alcides Satuama, muito obrigado pela sua contribuição. Eu não vou pedir ao Dr. Zola para comentar isto, foi mais um comentário que uma pergunta. De qualquer maneira, uma opinião interessante do ouvinte Alcides Satuama, no Namibe. Agora eu tenho aqui ao meu lado, como disse ao princípio do programa, a Mayra de La Salette. Ela está nas redes sociais, Facebook, etc. Mayra.
João, obrigada pela palavra. Agradecer a presença aqui de alguns dos nossos internautas, Cláudio, Maria Oliveira, José António Gaqui, ou Baqui, aliás, Joaquim Armando está a partir do Cuito com a Naval e o nosso internauta Golungo Alto diz que o país não vai mudar, ele diz que este país vai mudar, aliás, porque estamos todos a apertar o regime. Este é o comentário que nós temos aqui de um dos nossos internautas que nos está a seguir pelo Facebook. Portanto, talvez vai de encontro com a pergunta anterior que o João tinha, se o nosso convidado considerava que havia mudanças ou não.
Sim.
Nós temos, de facto, pessoas que acreditam na mudança porque acreditam que o regime está a ser apertado.
Exatamente. Doutor, isto levanta uma questão e, claro, nós aqui estamos a muita distância de Angola, mas a questão que me parece assim à distância é que, de certa medida, parece haver mais uma pequena abertura, que manifestações, algumas, têm sido permitidas, o que não era anterior. O que é que você acha?
No contexto da liberdade de expressão, reunião,
sim,
e manifestação, não podemos negar, devemos ser realistas em dizer que com a chegada ao poder do João Lourenço, a visão, a ótica e a atuação do governo é outra.
Uhum.
Mesmo questões de situações em que impediu-se a manifestação, não foi com aquela antiga retórica incendiária e violenta de repressão que se usava.
Sim.
Do governo passado. De certo modo, podemos dizer que há, sim, mudanças e devemos trabalhar todos de forma a que as contestações sociais sejam o caminho para a resolução dos problemas, sobretudo a partir de um diálogo.
Uhum.
E é neste ponto que há mais abertura no governo atual sobre a questão de contacto com a sociedade que o anterior, mas esperamos que esses contactos não passem de simples formalidade.
Muito bem. Ok, olha, doutor, eu vou aqui já para um outro ouvinte. Este ouvinte está no Kwanza Sul, é o senhor Ricardo António. Senhor António, está-me a ouvir?
Estou a ouvir, sim.
Muito bem, senhor António, está no Kwanza Sul, não é verdade?
Exatamente, estou no Kwanza Sul, sobretudo no município de Canudos de Bolo.
Muito bem, não sei se tem uma pergunta ou um comentário a fazer sobre esta questão, faça favor.
Sinceramente, não é pergunta, mas comento, é um comentáriozinho, sim, senhor. Pelo que nós vimos, pelo nosso presidente, João Lourenço, teve boa iniciativa, sim, senhor, mas que depois de alguns meses, quer dizer, as coisas não estão aí no bom ritmo, sobretudo no desgatar o dinheiro no exterior, não há justiça de quem leva o dinheiro para o exterior, isso é que está a complicar os angolanos. Outro dinheiro, estão a comprar alguns imóveis deles, como é que vai ser isso aqui?
Uhum. Uhum.
Gostaria que nos desse mais ou menos uma explicação no tempo que nos avizinha para que o angolano esteja explícito. Era o meu comentário sobre tudo.
Uhum. Muito bem. Era o senhor Ricardo António no Kwanza Sul. Muito obrigado pela sua opinião. Dr. Zola, voltando àquela manifestação de amanhã, você tem alguma ideia de quantas pessoas poderão participar?
Neste momento seria muito impreciso poder dizer
Sim.
quantas pessoas vão participar primeiro, porque numa, já temos essa, o que bem, vamos falar alguns segundos. Temos o pesadelo do regime passado e a pouca, digamos, de outras palavras, a falta de segurança no cidadão, apesar de conhecer os seus problemas, mas a negativa, o complexo, como tal, poderia usar como complexo de escravo, que se usou durante muito tempo, fez com que muita gente, mesmo sabendo que vive mal, que tem problema, preferissem se abster ou a reclamar esses direitos. Então, é nesse sentido que muita gente, vemos que haverá uma boa participação e na condição, sobretudo, de saberem que o governo deu sua anúncia à realização dessa manifestação. Mas a estimativa real de quanto seria, sabendo que o país não tem história de manifestações livres,
pois.
Então vai ser muito difícil. Seria talvez o primeiro barômetro e também que seria o primeiro contacto direito entre o poder e a população de forma pacífica, de forma a criarmos um eventual caminho para entender que os direitos podem sim poder ser exercidos com a participação do governo, mesmo estando sentindo-se contrário àquilo que se reclama. E a pergunta foi especificamente sobre a quantidade, diria realmente que não temos a certeza, mas o que estamos é que podemos adiantar é que haverá muita gente nesta marcha, que não será bem manifestação.
Muito bem. Muito bem, doutor. Mayra, não sei se queres dar aí um alô aos ouvintes que estão pelas nossas redes sociais.
Pelas nossas redes sociais, sim, dou sim. Luís Aldo, Gelson Paulo, Osvaldo Martinho, Rose Diana Adriano, Sebastião Cololo, que nos vê a partir de Benguela, e o Golungo Alto dá aqui o exemplo. Ele tinha sido o internauta que tinha feito o comentário sobre a pressão ao governo atual, e ele diz que em Espanha caiu todo o governo porque foi condenado a título lucrativo numa sentença dos tribunais. Também o genro do cunhado do rei de Espanha, ele explica toda a situação, exatamente do contexto, vai para a cadeia por peculato continuado. E ele diz que o que foi bom nisto tudo é que tudo aconteceu enquanto João Lourenço estava de visita privada ao país. Como que dando aqui uma espécie de vaticinação, não é?
Exatamente.
Vamos lá. Pode ser que as coisas também possam acontecer assim devagar.
Olha, eu tenho aqui mais ouvintes em linha, doutor, mas o que nós vamos fazer é porque, como temos que dar os cumprimentos de onda, temos que fazer uma pequena interrupção aqui ao topo da hora, eu vou pedir a esses ouvintes, que é o ouvinte Francisco Carlos no Bengo e o ouvinte Afonso Pedro Maria, que está na capital, em Luanda, para, por favor, não desligarem, tenham paciência, mas é que senão não vão ter tempo nenhum para expor os seus pensamentos ou perguntas. E, portanto, o que eu vou fazer é pedir-vos para continuarem em linha. Vou pedir também ao nosso convidado Zola Ferreira Bambi, o doutor Zola, para continuar também em linha, para continuarmos esta discussão sobre a violência. Mas eu agora tenho que fazer uma pequena interrupção para dar os cumprimentos de onda. E para recordar aos ouvintes que a partir das 18 horas vamos estar em onda média, em 1530, vamos estar em onda curta em 13.630, 17.655. Vamos continuar na internet, voaportugues.com. Estamos também no Facebook, é aí que os ouvintes podem estar em interação connosco e a Mayra está a tomar conta disso. E no WhatsApp, se quiser mandar uma mensagem por escrito ou uma pergunta, tem que ser por escrito. 1908-652-4584. Continue connosco com Angola Fala Só. Olá, ouvintes. Este é o Angola Fala Só, da Voz da América. Estamos no ar durante uma hora. Já passou meia hora com uma conversa com o Dr. Zola Ferreira Bambi. Ele é o nosso convidado de hoje. Estamos a discutir a banalização da violência ou a violência em Angola. E ele amanhã, a organização, o Observatório de Coesão Social e Justiça, vai, portanto, organizar uma marcha em Luanda para protestar contra a banalização ou para, portanto, protestar contra a banalização da violência em Angola. Portanto, tem sido uma discussão em que temos estado a falar do crime e da violência. Mas antes de continuarmos, eu tenho dois ouvintes em linha. Nós também temos que ir ao Uambo, onde está o Norberto Satec. Ele faz-nos todas as semanas uma pequena revista da imprensa angolana neste dia.
Líder parlamentar do MPLA descarta transmissões das sessões plenárias, saltou para a primeira página do semanário Estação. Mundial da Rússia 2018, soluções valem 12% do produto interno bruto angolano, fez saber o Estação. O Liberdade destaca o caso da burla, PGR, com a lista dos que vão a julgamento. O Jornal de Angola, o destaque, passa pela Direção Nacional de Combate da Corrupção, que conduziu um inquérito. O mercado titula mais dinheiro para o BPC só com reestruturação, diz o FMI. Enquanto o Jornal Vanguarda lançou para a capa o assunto do relatório do FMI sobre a percepção de corrupção em Angola. Pedidos de suborno atingem mais de metade das empresas, escreve o semanário. Casa CE desmente crise e fala de sabotagem na liderança, lê-se na capa. O Jornal A República destaca 60% dos angolanos quer que o dinheiro desviado seja aplicado na saúde. Lucas Ngonda, apontado como ditador da FNLA e mau exemplo para a política angolana, encerra este semanário A República. No Jornal O Crime é notícia queima de arquivo, onde titula marginal executado em hasta pública era informante do SIC e foi executado para não revelar o desvio de 14 milhões de kwanza recuperados na operação. Por último, o Jornal Manchete titula auxiliares do presidente agitam mega manifestação. A partir do Uambo, para a Voz da América, Norberto Sateco.
Obrigado, Norberto. E vamos já para os ouvintes. Doutor Zola, ainda está em linha, não é verdade?
Estão em linhas.
Muito bem, muito bem. Olha, obrigado. Eu vou, já tenho aqui mais dois ouvintes, pelo menos, e eu vou começar com o ouvinte Francisco Carlos, que está no Bengo. Senhor Carlos, está-me a ouvir? Senhor Carlos?
Sim, sim, estou a ouvir.
Muito bem, senhor Carlos. Olha, muito obrigado por ter esperado. Pronto, o microfone é seu. Não sei se quer comentar esta questão da violência e do crime. Faça favor. Não sei se quer comentar ou fazer uma pergunta.
Pois é. Desde já, muito obrigado por participar neste programa Angola Fala Só e também estender aí o meu boa noite para o Dr. Zola.
Sim.
Bem, as preocupações que se apresentam sobre a questão da justiça, direitos humanos, eu acho que isso tudo tem se debatido nas redes sociais, mesmo também a mídia. Eu acho que é uma palhaçada. Primeiro temos que saber o que é que se passa, a fonte desses problemas que acontecem no país. Né? Todos esses problemas acontecem por quê? É por causa da miséria que a gente vive no país. Uhum. Então, se a gente vive miséria, então tem que se combater primeiro a miséria. Se combater a miséria e a fome que a população vive. Eu acho que mesmo esses problemas de execuções sumárias, violações dos direitos humanos, dificilmente vai acontecer. E olha que uma boa parte, sobretudo as zonas periféricas, a população não tem informação, não conhece quase nada sobre o que acontece na hasta pública, na sociedade, os grandes problemas que acontecem. Aprovam uma lei e a população de baixo não sabe nada. Como é que queremos falar da justiça? E por outra, eu gostaria que o Dr. Zola me explicasse o que é que os representantes, os defensores dos direitos humanos têm feito. Porque quando deveriam defender as pessoas, não defendem. Quando está-se a falar de repatriamento de capitais, querem todo mundo falar. Mas quando se fala verdadeiramente dos direitos humanos, não fazem nada. Quando se fala de justiça, não se faz a justiça. Se lá no topo não se faz justiça, como é que querem fazer, querem discutir com relação aos direitos humanos? Eu acho que tem que se ver isso. Eu quero saber sobre o Dr. Zola, como é que ele vê a questão dos direitos humanos e da justiça cá em Angola. Obrigado.
Muito bem, era o Sr. Francisco Carlos, ele estava-nos a falar do Bengo, com perguntas incisivas. Doutor Zola, ele fez aqui para lá três pontos, que a violência é o resultado da miséria, portanto, e que a população não está informada do que é que se passa, e depois esta questão sobre os direitos humanos e os advogados, o que é que fazem sobre os direitos humanos. Faça favor.
Sim. Vamos começar no primeiro ponto sobre a questão. É certo o que disse o nosso ouvinte sobre a questão da miséria. Porque a miséria, como tal, é mesmo um elemento essencial que engendra e que catalisa a violência em si. Mas não é determinante. Vamos dizer, mas a questão de combater a miséria, segundo disse o nosso ouvinte, depende muito da boa governação. E a questão da boa governação está na situação em que nós todos somos responsáveis sobre as pessoas que nos governam. Devemos ter consciência de que os governos devem estão para render conta ao povo e não o vermos como sempre foi e como se nos foi incutido durante muito tempo. Praticamente estamos indoctrinados durante esses longos anos e que são pessoas intocáveis, que estão no poder e que determinam, mandam, desmandam e só temos que cumprir. E o problema não é falar de revoluções, de contestações sem base, sem sentido, senão em incentivarmos a consciência de reclamação, uma consciência de pedir contas àquelas pessoas com certa responsabilidade que lhes foi entregue para servirem os servidores públicos. E nesse contexto aqui, a questão da governação está intrinsecamente ligada com o problema da corrupção. O governo atual fala de combate à corrupção, mas não tem instrumentos, nem criou as condições necessárias para esse combate. Para o que já está exposto para ser levado à justiça ou ser julgado ou ser tratado, encontramos também uma certa estagnação. Quer dizer, a questão do combate à miséria deve começar, sobretudo, no topo. Só assim vamos conseguir resolver as questões que estão na base. Esta violência que estamos a tratar, esta não tem nada em comparação à alta criminalidade que está cometida por pessoas politicamente expostas, pessoas que estão ligadas ao poder do Estado ou então outros crimes de colarinho. É nesse contexto que a sociedade em geral, a sociedade civil e todas aquelas pessoas de boa vontade, sobretudo, devem despertar a consciência e aprenderem também a darem o seu contributo. Não seriam duas pessoas, nem duas organizações, nem os elementos que nós conhecemos de referência que vão solucionar esses problemas. Devemos exigir primeiro, sempre que formos, apresentar uma queixa a uma unidade da polícia, que essa queixa seja recebida. E caso não, reclamar. Na Procuradoria Geral, que é fiscal, ou os procuradores são fiscais da legalidade, também exigir sempre que as coisas marchem como deve ser. A questão das prisões arbitrárias, prisões ilegais, etc. E assim como qualquer situação econômica que tenha relação com as nossas comunidades. Mas se não fizermos esse trabalho, não podemos exigir em si de poucos para que possam. É necessário de todos.
Muito
e
bem.
Não haverá mudança se o poder central não entender que existe uma consciência já de reclamação, uma consciência de exigência, uma consciência de que uma consciência popular e social e tem a tendência de exigir o cumprimento de e a observância daquilo que é parte do Estado de Direito. E por outro lado, falando da informação, a população sim está informada, de certa maneira, mas não como devia ser informada.
Uhum.
Porque, como você sabe, os órgãos de difusão massiva continuam ainda, as que são públicas, sob o controle. Houve uma certa abertura e a censura teve certo... simplificou-se de certa maneira, mas não se fez o que... Não se operou as mudanças que, que realmente esperávamos.
Uhum. Muito bem.
As outras mídias não são acessíveis por razão. É que a internet tem um custo elevado que a população em si, a maioria da parte da população angolana, não teria para poder aceder às informações que lhes poderia despertar para melhorar a vida.
Muito bem.
E também temos isso como uma estratégia indireta para manter a população na ignorância. A questão dos direitos humanos, a instituição dos direitos humanos, os direitos humanos são todos aqueles em que os implicados, de um lado, devem estar o Estado em si na, Estado indiretamente representado por alguém que está investido por um Estado. E é nesse contexto que a questão dos direitos humanos, mesmo o nosso, a nossa sociedade não está, nunca esteve preparado, o Estado em si angolano se caracterizou por um Estado que não foi durante esses últimos anos respeitoso dos direitos humanos. Estamos a trabalhar de forma embrionária para podermos encontrar um consenso, um equilíbrio.
Obrigado,
para
doutor.
Que se comece em si a se cumprir.
Muito, muito bem, doutor. Olha, eu vou passar aqui agora à Mayra. Parece que há gente nas redes sociais a querer interferir, digamos assim.
Exatamente, interferir, interagir. Doutor Zola, Gilson Adão pergunta: o que é que o doutor tem a dizer sobre os manifestantes em Malanje que se encontram presos há mais de 2 meses sem julgamento? Alô? Está aí.
Sim, sim. Se se trata dos 3 jovens manifestantes, o que podemos dizer talvez que não se cumpriu realmente com todas as garantias processuais e que foram condenados injustamente, porque, pelo que chegou ao nosso conhecimento, houve provas ou elementos de prova. As provas foram praticamente todas viciadas, porque os elementos de prova levados ao tribunal foram fabricados. E é nesse contexto que trata-se de uma sentença a ser revisada, porque não cumpriu com os elementos como tal, com os requisitos, com as formalidades legais, e só tem uma palavra a dizer, que estão injustamente na cadeia. Agora, a questão dos que estão na prisão sem julgamento, não temos conhecimento, mas o que acabo de responder é dos 3 que foram condenados sumariamente.
Sim,
exato.
Foram julgados sumariamente e condenados.
Muito bem.
Exato. João, eu gostava só de aproveitar a oportunidade para dizer aos nossos internautas, quem esteja a ouvir e que esteja ligado ao nosso Facebook Live, nós tivemos uma pequena quebra e, portanto, o nosso programa voltou, mas voltou num novo link. Portanto, liguem-se a nós indo à página da Voz da América. Basta escrever Voa Português no Facebook e vão poder recuperar o novo link. Obrigada.
Muito bem. Então agora vamos para a Luanda. Para o Afonso Pedro Maria. Senhor Afonso, está-me a ouvir?
Estou-lhe a ouvir perfeitamente, João Santa Rita.
Muito obrigado. Eu sei que você está aí à espera há muito tempo, mas de qualquer maneira, faça favor.
Pronto. Boa noite, João Santa Rita. Boa noite, Mayra Salete.
Boa noite.
É uma grande alegria ter conseguido falar convosco nesta hora. Portanto, diria desde já boa noite, Angola, e boa tarde aí do vosso lado.
Obrigado.
Muito obrigada.
Eu tenho 3 perguntas simples e curtas, porque eu vou ser mesmo objetivo e claro. Sendo Angola um país democrático de direito, tem-se assistido tudo aquilo que toda a gente já sabe, a Estamos a falar da violência, das manifestações e o resto. Eu tenho uma pergunta para o doutor. Sendo esta uma organização dos direitos, da defesa dos direitos humanos, o que é que tem sido feito por parte deles para, então, junto do governo de Angola, como se diz, tem feito para a defesa dessas pessoas? O que é que eu quero dizer com isso? Se eles têm defendido ou se realmente eles só levantam a voz quando algo acontece. Portanto, se eles têm prevenido ou têm estado a conversar com o Estado, com o governo de Angola, para dar a entender as intenções deles na questão dos direitos humanos. Porque conseguimos até agora ver e continuamos a ver, houve questão das pessoas nas lundas que foram presas. Só se levantou vozes aí do Departamento dos Direitos Humanos quando as pessoas já estavam presas. E acredito eu, se não estou em erro, não apareceram para fazer a defesa dessas pessoas. Por que é que até hoje só levanta-se vozes quando algo acontece? A minha segunda pergunta é, tem-se ouvido quando as pessoas organizam suas manifestações para reivindicar os seus direitos, está consagrado na Constituição de Angola e na lei, e que muitas vezes as pessoas mesmo ao deslocarem-se até lá, acontece aquilo que tem estado, que temos estado a assistir. Portanto, esta é confusão de um lado e do outro, se calhar uns levam coisas que não estão permitidas por lei, ou se não, do outro lado, vêm as forças que se calhar outras pessoas passarem até o local final da manifestação. O porquê e o que é que tem sido, o que é que eles têm feito para calcular esse tipo de situações? Visto que as manifestações são antecipadas, estão consideradas na lei, e pronto, as pessoas vão para lá e acontece aquilo que toda a gente já sabe. O que é que a Organização dos Direitos Humanos de Angola pode ou deve fazer para ajudar para que isso não aconteça? Portanto, as pessoas vão reivindicar com direito, depois acontece aquilo que temos estado a assistir. Será que existe algo que, por parte deles, pode ser feito para que depois aquilo não chegue até ao ponto que chega, na violência ou confusão de um lado ou do outro? Uhum. Agora, para falar da miséria, bom, toda a gente sabe como se vive e o que é que a gente tem estado aqui a viver. É verdade que isso não precisa usar óculos para a gente poder ver o que tem estado a acontecer. Algumas pessoas que vivem abaixo, talvez, do meio dólar. Será que esta organização tem feito alguma coisa na questão filantrópica, ajudar os mais desfavorecidos? A última mesmo é, na questão para o doutor, se esta organização de direitos humanos que nós temos, e realmente temos ouvido muito em defesa e falam, realmente sim, se está só apenas na capital. Uhum. Nós vamos falar onde a gente precisa mais um pouquinho, mais lá no fundo, onde acontecem as coisas que nenhum outro vê. Não tem rádio, não tem televisão, e muitas dessas pessoas não sabem nem ler e escrever. Será que eles têm ido até lá? Algo pode ser feito para ter lá eles atingirem? É apenas isso que eu tenho, e tenho muito a agradecer a vossa atenção.
Muito obrigado. Doutor, não sei se quer responder a algumas destas questões, são bastantes, mas faça favor.
Sim, vamos responder o ouvinte, porque são pertinentes as suas perguntas, apesar de que já parte delas foram...
Sim, aquelas já que já foram cobertas, aquelas que o sim. Doutor já falou, pronto, é passar à frente, não é?
Sim. Sobre a questão das relações como tal de direitos humanos em Angola, é necessário que o ouvinte saiba que o trabalho feito nunca foi assim de bom agrado durante todos esses anos do governo. Em causa, tratando-se de novo governo, mas no passado sempre foram considerados e conotados como contrários ao regime ou ao sistema, todas as organizações de direitos humanos. De princípio, porque os direitos humanos sempre vão ao encontro daqueles incumprimentos, daquelas falhas cometidas pelo Estado. É nesse sentido que adiantaria dizendo ao ouvinte que parece que não vai encontrar uma só organização defensora dos direitos humanos em Angola que foi reconhecida de utilidade pública em Angola. E é por isso que a sua expansão, o seu trabalho durante muitos anos foram dificultadas, nunca foram facilitadas, e daí a grande diferença e o contraste para podermos realizar as nossas atividades.
Uhum.
E agora, sobre a questão da prevenção prevenção no ato, como tal, deve ser também uma questão de colaboração da sociedade e das pessoas interessadas. Por exemplo, como eu falava de manifestações, de atividades a realizar, se não tivermos conhecimento, não formos informados anteriormente, se não ajudarmos também a informar as interessadas numa certa atividade, como devem agir, sobretudo, primeiro, tendo um conhecimento básico da lei, só teríamos informações uma vez que já estão as consequências e estaríamos só para remediar e não para prevenir. É nesse contexto que deve existir relação, deve existir comunicação para poder, então, se criar mecanismos para evitar consequências drásticas, sabendo muito bem que tudo quanto contraria, entre aspas, o que está estabelecido não é visto como uma descontestação ou então uma posição contrária, senão é um cartel, como foi sempre visto anteriormente. Há mudanças, está se operar certas mudanças na forma de análise, na forma de atuação, mas ainda mantemos os antigos padrões.
Muito bem.
E sobre a questão da miséria já foi falado.
Exatamente.
E a questão da expansão também das ONGs é mesmo uma questão que depende muito da capacidade financeira para poder realizar as atividades em todo o território nacional.
Muito obrigado. Doutor, eu vou passar aqui à Mayra. Eu já tenho também um outro ouvinte em linha, mas de qualquer maneira, Mayra.
Obrigada, João. Muito rapidamente agradecer a todos os nossos internautas que se voltaram a ligar a nós no nosso Facebook Live. O Sr. Oliveira Cris, Lucas Júnior, Jorge Luís Chissano, Ludia Nkulu André, tem esta pergunta. Sendo advogado, sendo o nosso convidado advogado, o que acha do processo que envolve Rafael Marques e o que acha do comportamento quer do tribunal, quer do senhor João Maria de Sousa, que ele, Ludi Iancullo André, diz que praticamente comandou os juízes?
Sobre essa pergunta, serei muito preciso e talvez com duas palavras basta. Só diria que o Rafael Marques não devia estar neste tribunal a responder por queixa nenhuma, porque só exerceu a sua atividade e realmente não há nada que o implique naquilo que está a ser acusado como crime.
Muito bem.
Não vou profundizar mais nessa questão, porque também sou advogado do Rafael Marques nesse processo.
Ah, muito bem.
Ok, ok. João, só mais uma perguntinha.
Ah, esta, eu tenho aqui dois ouvintes.
Esta é muito rápida. Chega-nos de Jacarta, do Moussa Garcia, um angolano em Jacarta, que pergunta se as pessoas que o SIC mata inocentemente têm, se as suas famílias têm recebido indenizações por parte do Ministério Interior.
Doutor?
Podemos responder.
Sim, faça
sim,
favor.
Sim.
Não sei se pode responder.
Exato,
ou não.
Exato. E se calhar não há conhecimento.
Não, sim. A questão das execuções sumárias. O primeiro é o reconhecimento, porque muitas das vezes temos alertado e está em causa até o relatório do Rafael Marques sobre as execuções sumárias em Angola. Esse relatório só trata de uma parte de 2016 a 2017. E que estava em curso um inquérito que até certo ponto ficou paralisado sobre essas questões das execuções sumárias. Agora, falando de que se são ou não indemnizados, o Estado só indemniza quando o processo passa em julgado e transita em julgado.
Exatamente.
Uhum.
E, pelo visto, até agora, nunca esclareceu realmente e sempre se fez tudo para evitar
que se desenvolva uma investigação profunda que esclareça realmente a implicação do Serviço de Investigação Criminal nestas...
Muito obrigada.
Olha, doutor.
É difícil e nunca houve indemnização nenhuma para responder a...
Olha, doutor, eu tenho aqui dois ouvintes, estamos a pouco menos de 5 minutos do fim. O que eu vou fazer, eu vou dar o microfone primeiro a um ouvinte, depois ao outro, e vou-lhe pedir depois para responder ou comentar o que eles disserem, um a seguir ao outro. Primeiro vou começar com o ouvinte Paulo Domingos, no Coanza Sul. Senhor Domingos, está-me a ouvir?
Estou a ouvir, senhor jornalista. Muito boa tarde.
Sim, senhor Domingos, olha, faça favor, seja breve, sim, seja breve.
Quando que Angola terá democracia e direitos humanos se ainda assim até hoje temos um manifestante que continua a ser torturante pelo hospício da Polícia Nacional? A outra situação é o seguinte, quando é que teremos, por que o governo angolano usa a demagogia para fazer agradar o chefe? Quando se prevê eleições em Angola, começam a meter muita areia que vem do Moxico, que vem de Cabinda, nas estradas, para depois outra vez falar que são eles que vão governar. Quando que haverá transparência? Quando que se haverá combate à corrupção? Se ainda quem governa não foi transparente a ceder a quem é que é o dono, que seria dono do poder.
Muito bem.
Muito obrigado.
Era o ouvinte Paulo Domingos no Coanza Sul e agora o ouvinte João Massa Mbeia, que está no Bié, em Areia. Senhor Mbeia, faça favor. Vou-lhe pedir para ser breve.
Boa noite, João Santa Rita. Boa noite, Amara Salete.
Boa noite.
Pois é, a minha pergunta é o seguinte. Eu gostaria de perguntar ao senhor advogado do país o que, que ele acha sobre a declaração do ministro do Território. Dizia que para a administração municipal nas autarquias, qualquer cidadão que seja angolano de qualquer canto do país pode concorrer em qualquer município. Isso é normal ou anormal? O que é que ele acha?
Muito bem. Muito obrigado. Era o senhor Mbeia em Areia. Doutor, o primeiro ouvinte, o ouvinte Paulo Domingos, portanto eram mais comentários do que perguntas, mas eu vou deixá-lo com esta pergunta do João Massa Mbeia sobre esta questão das autárquicas. Não sei se quer comentar, se tem uma opinião sobre isso ou não, mas vou-lhe pedir para ser breve, está bem?
Exatamente. A questão da autárquica é praticamente outra imposição daquilo que já conhecemos da continuação do governo anterior. A questão de votar um cidadão que não reside numa certa localidade é uma certa interrogante que devemos analisar. Normal, sim, é. Segundo a pergunta do nosso ouvinte, mas a questão é vermos se realmente nos favorece nas condições atuais ou não, ou então teria certas implicações negativas no futuro. Deve fazer parte da consulta popular e do trabalho coletivo para podermos encontrar o denominador comum para um melhor entendimento se seria aproveitoso que que residem habitualmente num outro ponto geográfico pudessem apresentar-se num ponto X. E de resto é também mais uma expressão daquilo que se chama como síndrome de Moby Dick, de persistir numa vitória impossível. Uhum. Então, é o que realmente quer fabricar o governo na questão e no que tem a ver com as eleições autárquicas.
Muito bem, doutor, olha, vou ter que o interromper aqui, mas primeiro quero lhe agradecer imenso ter participado no programa. Estou certo que no futuro voltaremos ao contacto e que você estará aqui novamente. Vou-lhe desejar, portanto, que tudo corra bem amanhã, naquela marcha de protesto contra a violência, que é sem dúvida uma iniciativa de louvar. Muito obrigado, era o doutor Zola Ferreira Bambi, ele é o presidente da... O Observatório da Coesão Social e Justiça. Quero lembrar aos ouvintes que sempre que quiserem participar, têm que mandar um número de telefone. Não basta mandar uma vez. Se quiser participar para a semana, tem que mandar um número de telefone outra vez. E quero agradecer toda a participação. Mayra, um obrigado a todos os ouvintes.
Obrigada.
Aí. E um desculpa porque houve aquela...
Sim, houve ali uma falhazinha. Acontece, pedimos desculpa e um ótimo fim de semana.
Mas de qualquer maneira, voltem ao nosso contacto na próxima semana. Não se esqueça, é sexta-feira, é dia do Angola.
Fala só.